Então, em Meca tem um fulano jurando. O que que ele jura? A forma de jurar é interessante. Ele jura pelas coisas mais evidentes. Eu juro pelo dia, eu juro pela noite quando assistente, eu juro por mil dias e por mil noites. Eu juro por aquele que fez o dia e a noite, que fez o homem, que fez o homem macho e feio. Esse homem que jura, ele não é por dele, porque ele jura por um Deus único. Ele tem um Deus criador, que fez o dia e a noite, o homem e a mulher, que fez macho e feio. Essa frase, eu juro para quem fez o homem, que fez macho e feio. Então, o comentarista do Corão, Blacher, esse versículo se refere a uma tradição muito antiga, ou na Zacarias. Tradição muito antiga, coisa nenhuma. Fez um homem macho e fêmea, é o Gênesis, capítulo 1, versículo 31. O homem que jurou isso sabia a Bíblia. Bom, era não fazer. Então, comenta Zacarias. Blacher diz que é uma lenda muito antiga. Esse é um sem vergonha. Ele põe assim, sem vergonha. Ele sabe que isso aí é o versículo da Bíblia, capítulo 1, versículo 31. Quer dizer, em Meca, no ano 600 de Pedrada, tem um fulano pregando com juramento que existia um só Deus, o monoteísmo, e citando a Bíblia de cor. Bíblia que o homem nunca leu, que era analfabeto. Então, tem um homem monoteísta que está pregando a adoração de um Deus único contra os árabes que eram portugueses. Certo? Interessante? Depois ele dá as condições de salvação. Quem quiser se salvar tem que estar na bela recompensa. Esse Deus vai julgar os homens. E para quem acreditar, para ter a bela recompensa, o céu, se acreditar no que Deus falou. Tem que estar na bela recompensa, precisa ter fé. Segundo, se ajudar. Ajudar o órfão. Tá certo? Libertar o escravo. Ajudar o peregrino. O pobre. São as três condições postas pela Bíblia como cristão. Só que na Bíblia tem mais uma quarta. Tem que ajudar também a viúva. No Corão fala da viúva. Por que não fala da viúva?
Mulher.
Então o pregador do monoteísmo estava ensinando a Bíblia. Mas podou a viúva. Porque sabia que os árabes não iam dar importância a isso. Ele está querendo conquistar os árabes. Tá certo? E ele diz mais. Deus vai julgar os homens. O Deus criador vai ter um Deus julgador. E vai mandar os que acreditem fazem o bem para a bela recompensa. Mas quem não acreditar na bela recompensa e não ajudar o órfão, o escravo, o peregrino, esse vai ser julgado na Otama. Eu já vos falei da Otama. Eu já vos falei da Otama. A Otama é um fogo ardente, inferno. Então o pregador acreditava no inferno. Mas ele dizia, eu já vos falei, no primeiro capítulo. Então, o que aparece no primeiro capítulo não é. Porque já tinha começado a falar antes, já vos falei. Faltou um pedaço. O Corão não é completo.
O senhor sabe que ele quis fazer uma comparação entre ele e Moisés? Que Moisés também...
Não, Moisés era batizado, sim. Moisés que ele se incluiu na Bíblia.
Ele era gago, né?
Ah, era gago, é verdade.
Mas ele nem sabia.
É verdade.
É, não era presidente da República. Não, Fabrício era presidente da República. Tudo bem? Entendeu que interessante? Eu gostaria que vocês guardassem isso. Se está escrito, eu já vos falei do inferno, quer dizer, a pregação começou antes. E o livro não conta tudo.
Isso depois que pôs em ordem.
Então, depois em ordem.
Que
esse é o primeiro capítulo.
Faltava uma parte.
Está faltando, que vai dizer, já vos falei da outra. Está claro? Então, todos os primeiros capítulos são com julgamentos. Todos. Todos. Quer dizer, no ano 600 e pouco, em Meca, tem um homem que acredita num só Deus. E que está pregando a religião de um só Deus. Um Deus criador que vai julgar todos os homens, vão mandar uns para o céu e para o inferno. E as condições são ter fé e praticar boas obras, que vem na Bíblia. É um pregador bíblico, ele sabe alguns versículos da Bíblia de cor. Pois não.
Por que? Da onde vem esse conhecimento dele da Bíblia?
Que não de Momber, que Momber não conhecia nada.
Pois é, então foi os seguidores dele que fizeram isso?
Não.
Porque está meio confuso. Momber não sabia nada da
nada.
Bíblia.
Nada. Então não foi Momber, não tem nada,
não
Momber.
Não tem nada de Momber.
Nada. Momber aí nessa hora nem aparecia. Ele vai aparecer no capítulo 20. O que está dito no começo é que tem alguém pregando em Meca uma religião de um Deus único. Essa religião de Deus único pode ser o catolicismo? Pode ser. Porque esse é o catolicismo baseado na Bíblia. Pode ser o judaísmo? Pode ser. A Carlinha morava com um rabino. Certo? O cristianismo não tem divórcio nem casamento triplo. Mulher só pode ter um marido, né?
Analisando pela atualidade, acho que é judaísmo.
É, claro. É. Evidente que é judeu. Então, é um judeu, um rabino, que está pregando em Meca o judaísmo para atacar o cristianismo. É claro? Então, todos os capítulos vão começar com julgamento, sempre. E sempre cita a frase da Bíblia. Claro? Sempre. No começo, o fulano então tenta convencer os árabes e não consegue. Faz discussões violentas. Quem que fica escutando essa pregação? Seriam os homens que trabalhavam nas caravanas ou não?
Não.
Porque os que trabalham nas caravanas têm que trabalhar, né? Quem tem tempo de ficar o dia inteiro lá conversando na praça? Funcionário público. Esse é o problema público. Os ricos. Os ricos. Não era rico. Então, aqueles que não tinham que trabalhar ficavam ouvindo um pregador em Meca contra essas coisas. Está claro? Sempre com julgamentos. Que a discussão é violenta. Porque os árabes defendem os ídolos. E o pregador ataca os ídolos. Então, eles têm raiva do pregador. Está atacando a religião deles. Claro. Era a gente que usava faca para se ver.
Aquela, não sei se é a tradição que fala, de que o diabo foi expulso, o anjo, Lúcifer, não era Lúcifer, não era o anjo que ele fez. Não, a história é verdadeira.
Sim.
Se eu não me engano, o padre Quevedo falou que tem uma história que está nesse livro, no Alcorão.
O padre Quevedo não sabe nada.
Já dá fora, padre Quevedo. Essa tradição é real mesmo.
De quê? Lúcifer?
É.
Claro.
E não tem nada a ver com o Corão.
Não.
Não está dentro do...
Não, a Bíblia foi escrita 2000 anos antes. É. 1000 anos antes. Não tem nada disso. Tudo bem? Então, o homem sempre fala isso. O homem também ameaça. Vocês viram tal cidade dos tamudeanos? Vocês viram aquela cidade deserta? Foi toda destruída. Porque também receberam um profeta que pregou que tem um Deus que julga, que condena, e aquele povo não aceitou e Deus destruiu todos. Se vocês não acreditarem, vocês vão ser destruídos.
Sodoma e Gomorra.
Hã?
Sodoma e
Gomorra. Não. Uma cidade agora, Tamur.
Ah,
tá. É uma outra cidade. Ele fala de várias cidades. Todas cidades arruinadas, deserto. Cidades antigas, que ele diz que foram arruinadas porque eles fizeram. Deus mandou o profeta, não aceitaram. Então foram destruídos, ameaçando. Você também vão ser destruídos. Então, eles juram e ameaçam. Pois não.
Conhecimento secreto dos árabes?
Não. Isso é conhecimento público. Conhecimento secreto, depois posso dar. Então, tem juramento e ameaça. Porque a discussão era violenta. Tá certo? Eu vou abreviar, porque nós temos pouco tempo. No capítulo 20, acontece uma coisa interessante. Está todo mundo ouvindo ao pregador e chega um cego. O cego é um miserável, sujo, maltrapilho. Ele vem andando, ele bate nas pessoas, ele tropeça, etc. Porque ele está ouvindo só, ele quer escutar, está no lugar para sentar. Então os ricaços têm nojo dele, empurram ele de um lado para o outro, ninguém quer ele perto. Isso é contado no coração. todos ricos que pulam, segue e manda embora. Só um árabe rico titubeia. Hesita se dá um empurrão no cego ou não. Tá? O pregador então cai em cima dele. Tá? Porque ele depois hesitar e dá um empurrão no cego. Então o pregador, o que você fez? Você está empurrando o cego. Você não tem amor a Deus. Se ele ficasse escutando, ele ia conhecer a edificação. E assim edificado. A edificação o que, que é? É um livro. Um livro escrito por mãos puras e santas. Você quer ter esse livro? Eu tenho um livro. Vendeu um livro. Então convida, o pregador convida Maomé para ver o livro. Certo? Qual era o prestígio de Maomé entre os árabes ricos? Nenhum. Porque era um banana que tinha uma só mulher, que tinha, era já dois maridos. Era o bocó. Casou com uma velha, tá claro ou não? Por causa do dinheiro. Com uma estrangeira. Agora ele é convidado por um estrangeiro para ver um livro. Não bastava casar com uma estrangeira? Se ele fosse de guia na casa do estrangeiro, eu digo, você é um traidor do nosso povo. Você casou com uma judia ou uma cristã, tá claro? Agora você vai ver na casa do estrangeiro o livro que ele falou. Você está nos traindo, está traindo a religião nossa que tem tantos deuses. Você entendeu? Ele era um inimigo do povo. Está claro ou não? Então, o pregador convida para ele ir lá de noite. De noite em Meca não tinha iluminação na rua. Não tinha porta da lá. Não tinha necessidade. Está certo? Então, de noite. Está dito no Corão, vem quando cair na noite, porque quando tem a noite é mais fácil decorar. Então, depois do capítulo, tem Maomé para a casa do pregador, e diz o Corão, tu que te envolves no manto, vem e escurece para ver o livro, eu te lerei o livro devagar, para se decorar e repetir. Então Maomé ia de noite, escondido, punha um capuz, né? Para não se ver que era ele que era na casa estrangeira. Então os árabes, que ele era místico, tinha visões auditivas. Ele não via Deus, ele escutava a voz. Ele punha um capuz, ele ficava escutando a voz de Deus. Ele ia escondido para não ser visto na casa estrangeira. Então ele entra na casa estrangeira. E tem o capítulo que conta. Então o pregador se vê pelo livro. Vou te mostrar um livro. Pega um livro na parede, um rolo. Livro naquele tempo não é livro como o nosso, é um rolo. Tá certo? Então pega o livro, vou te ler as primeiras histórias, onde se fala de Abraão, Isaac e Jacó. Qual é o livro que nas primeiras linhas fala de Abraão, Isaac e Jacó? Não é isso? Era o livro Corinto e Campeão. É a Bíblia. Era a Bíblia. Tá claro? Então, o pregador começa a ler a Bíblia para ele. E Maomé tem que decorar. Maomé, como é que ia à noite na casa do pregador? Ele acabava com a caminha. Certo?
Eu supletivo.
Sair à noite para ir sozinho, dar uma roupinha, a caminha, ele não ia aguentar. Se ele podia sair à noite sozinho, é porque a Khadija tinha deixado. Outra cortou o pescoço, outra expulsou. Maomé falou, deixa aí. Falou, vou tentar. Pode ir. Lá foi o Maomézinho. Ela que mandou, vai lá. O primeiro não quis ir. O segundo era burro. Não podia decorar. Bora com ele. O Maomézinho tinha cabeça. Então tem que decorar. Então o pregador diz, repete devagar o que eu te ensino. Não apressa falar as palavras, porque você falando muito rápido, se atrapalha a pronúncia e não se entende o que quer dizer. Repete devagarinho o que eu vou falar. Maomé não passa de um repetidor assim. não chamou de profeta coisa nenhuma. Você não passa de um repetidor. Você vai repetir amanhã na praça que eu te ensinar agora. Tá certo? Repete devagarinho. Aprendeu? Amanhã vai lá na praça e repete. Tá claro ou não? Comentário não faz nenhum. Comentário eu é que faço, porque o momento que gostou dessa história, começou a querer comentar, fazer o que quiser. Ia ser biólogo na internet. E o pregador disse, não, não. Quem vai dar a interpretação sou eu. Tá claro? Então toca decorar todo dia e fazer um cursinho com o pregador. Então contava lá. Você conhece a história de Abraão, o Sara, e lá conversar para Sara? Você conhece a história de Jacó, e conversar de Jacó? Você conhece a história de Moisés, e conversar de Moisés? Tá claro? E um homenzinho decorando tudo. Até que ele estava prontinho para substituir o pregador. Porque o pregador era estrangeiro. Ele falando para os árabes, contra os deuses árabes, era mal visto. Então ele está procurando um árabe para falar em árabe, no lugar dele. Porque um árabe, os árabes gostariam mais. Não sei se me entenderam. Está claro? Está bem entendido? Ele está procurando um papagaio. Está claro?
Mas isso antes de ser expulso.
Antes? E é o começo, é o começo da pregação. Aí no momento não foi falar. No momento ainda aprendi. Está certo? Então ele ensina toda a Bíblia. E ele sabe texto enorme da Bíblia de cor. Que aparece no Corão. Está claro? Então o livro está contando a história do pregador, não a história de Maomé.
É, então, pregador.
É um diário do pregador. O livro mesmo que ele pega estava em hebraico. Para o momento eu não fazia, eu não via nem árabe nem hebraico. Mas ele estava em hebraico. Está claro? Por isso o outro falava, traduzia e fazia decorar. Tá certo? Afinal, ele foi obrigado a aderir à religião do pregador.
E as pessoas entendiam como se fosse a visão.
Ainda não sabem a visão. Por enquanto não tem nada.
Mas quando ele falava na praça, eu...
Vai chegar, ainda não falou. Agora vai ser solto. Para ser solto na praça, você dá uma garantia. Então, o pregador, você tem que aderir à nossa religião. Senão, nada feito. E uma mesinha agora ficou atrapalhada. Se ele adere à religião do estrangeiro, o pessoal vai perceber. Vão dizer que está atraindo o povo. E podia matar. Se ele não aderisse, o que faria já a Nietzsche?
Mas é perigoso que o povo está caindo. Ele está dormindo com ele.
É um perigo. Agora, está certo, não? É lá um perigo. Matou o primeiro, expulsou o segundo. Aquele dinheiro, o momento estava muito bem engraxado. A graxa de Deus tinha caído sobre ele. Então, ele estava perplexo. Então, não sabia se trair o povo árabe, aderindo ao pregador e a Khadija, ou se trair o povo árabe. Então, ele duvida muito. E o pregador então diz para ele, Almeida, você foi escolhido, assim como Moisés foi escolhido para ser o profeta de Israel, você é o escolhido para ser o profeta dos árabes. Você vai ser o pregador dos árabes. Você não bate um repetidor, mas vai funcionar que nem o pregador. E ele com medo. Até que ele fica com mais medo da cabeça e resolve aderir à religião. Então ele tem que fazer um juramento. O juramento está no Corão. Tá certo? Então o pregador disse para ele, Maomé, diz, Alá é único. Alá é único. É uma blasfêmia. O que ele diz? Que Alá tomou uma esposa e teve um filho. É uma mentira que eles pensam mesmo, que Deus tomou uma esposa e teve um filho.
Isso é
Então o juramento que ele tem que fazer é um juramento monogâmico. Monoteísta. Ela é única. Ela é única. Tá? Depois, o juramento anticristão. É uma blasfêmia que ele diz que Alá tomou uma esposa, a Virgem Maria, e teve um filho, Jesus Cristo. Então o pregador é anticristão. Então em Meca, no 600, tem um pregador monoteísta que está pregando para os árabes, que pegou um árabe para substituí-lo na praça, está claro? E que ataca o cristianismo. A Maomé não conhecia o cristianismo. Mas o juramento é anticristão, óbvio. Isso mostra qual era a finalidade da pregação. Aí o Maomé vai para a praça. Irmãos! E começa a refletir o que ele decorou. Está claro? O pessoal cai das nuvens. Olha aí o pregador. O juramento. Aí o pessoal escuta ele falando lá. Aí ele responde: Isaac, não sabemos onde você aprendeu isso. Você foi na casa estrangeira. Óbvio, né? Óbvio. Mas está no Corão. Está no Corão. Não sabemos onde você aprendeu isso. Você foi na casa estrangeira. Quer dizer, tinha um estrangeiro lá que ensinava. Era um rabino. Está no Corão.
O rabino.
Hã?
O rabino é bom.
É. Judeuzinho. Está um judeu lá ensinando. Um fariseu. E ele ataca o cristianismo, porque o cristianismo está crescendo. E como os judeus em Constantinopla não tinham conseguido destruir o cristianismo com as heresias, agora vão pegar os árabes para jogar os árabes contra os cristãos. E daí vai ter guerra e vão ter as cruzadas. As guerras vão durar 500 anos. Então a pregação maometana não é maometana coisíssima nenhuma, é judaica. Está claro ou não? Porque o juramento é um juramento judaico e é cristão. Está claro isso? Muito interessante, né? Quer dizer, isso aqui que você, é como se escreve um livro com inteligência. Só tem um documento, mas então vamos pegar o documento e vamos pensar no documento. Está claro? Então o povo lá diz: nós sabemos onde você aprendeu isso. Foi na casa estrangeira. Ele disse que não. Eu, claro que foi lá. Como é que você sabe essas histórias? Vim aqui, o judeu pregar, nós não quisemos, agora ele mandou você. Você mora com ele lá na casa de Arisa. Você é judia também. Claro não. Tá na cara. Tá certo? Então conta toda a história do Antigo Testamento. Cada dia ele vem com uma nova. Então, vai lá à noite o pregador se pergunta, conta hoje a história de Moisés. Então, conta a história de Moisés no Egito. Está claro? Como Moisés foi educado no Egito, como foi salvo do Nilo. Conhece toda a história, né? Está claro? Então, conta toda a história. E vai lá, Moisés, papapá. Pois Moisés vai para o deserto, vê uma sarça pegando fogo, se aproxima, e Deus diz: tira a sandália que lugar é santo. Está claro? E o momento conta tudo. Mas você só aprenderá. Claro ou não? O empregador disse para ele: para você, Maomé, você não esquece, o livro não foi dado para você, o livro foi dado para Moisés. Está no Corão, tem mais de 50 vezes. Deus deu o livro para os judeus. Deus deu o livro para Moisés. Para você não deu livro nenhum. Está entendendo? Você não passa um repetidor. Eu te ensino, você repete. E não repete, repete, que você engrola a língua, atrapalha tudo. Depois a cabide vai fazer a pele. Está entendendo ou não? E ele vai lá com a história de Moisés. Está claro? Então repete tudo.
E qual é o interesse da canija, moço?
Hã?
O interesse dela qual que
é? É judia? É judia, uma judia rica que foi usada para pegar um árabe.
Usado por outro judeu.
Por outro judeu, pelo rabino, claro. Pelo dinheiro, pegar um árabe que ensinasse o judaísmo para atacar os cristãos. Que eles vão fazer até hoje. Então, o livro de Maomé conta a história do rabino. É o diário do rabino. Está claro? Então, Maomé chega lá e diz: eu vi o livro. O rabino tem o livro. Fala o que ele fala. O que adianta o livro? Está escrito numa língua que nós não entendemos. Se nós tivéssemos um livro na nossa língua, nós poderíamos ver. Aí o Maomé volta lá para casa dos amigos. Eles disseram que se tivesse um livro na língua dele, ele gostaria. E começou a traduzir então a Bíblia do árabe. Então o Maomé vai anunciar. Está traduzido, vai ser publicado logo mais. Em árabe. Claro não. Em árabe. Então ele começa a contar os milagres que Moisés fez. Abriu o mar vermelho, toda. Tirou água da pedra, lembra? Caiu maná no deserto. Alô? É, talvez a casa daqui uns 15 minutos para ser. Alô? Você quer que eu mande tudo? Vocês estão me olhando angustiado, pedindo que eu acabe a aula já ou dou uma chance de sofrerem mais? Tá bom. Então vocês. Tá bom. Tá aí. Então, eu estava dizendo o quê? Ele conta os milagres de Maomé, de Moisés. E diz: eu sou Moisés de vocês. Os árabes dizem: ah, você é Moisés nosso? Então faz um milagre. Faz um cabelo descer do céu. O Maomé fica atrapalhado. Então, no capítulo seguinte, ele vai falar para o pregador: eles querem que eu faça um milagre. E agora? Ele não sabia fazer milagre. Então o pregador disse: não. Moisés fez muitos milagres, não adiantou nada, que o povo não acreditou nele nem com os milagres. Está na Bíblia. Então não adianta fazer milagres, você não vai fazer milagres. Vai lá um momento. Não adianta fazer milagres. Eu não faço milagres porque não adianta. Moisés fez milagres e o povo se levantava contra ele. Então não adianta fazer milagres. Então tem tudo o resto atrás, está entendendo ou não? Está claro ou não? Tem toda a história. Então conta o caso Sinai, Deus da montanha, etc, etc. Os árabes interpretam que é Maomé no Monte Ida. Em vez de não, é Moisés na montanha lá do Sinai, está entendendo? Né? Conta o caso de ouro e tudo mais. Está certo? Então, por isso que o livro do Anasagad chama-se Moisés a Maomé. Os árabes substituíram. Quando o livro fala de Moisés, eles falam o quê? Maomé. Tá claro? Em vez de não é, Moisés. Não sei se viveram. Tá claro? Então, eles pedem um livro em árabe. O rabino, então, diz que vai fazer o livro em árabe. E começa a escrever. O primeiro coisa que ele escreve, então, é o sete da repetição. É o primeiro capítulo do Corão. Chama-se Fatiha. A Fatiha são uma oração. Senhor, abre os meus lábios, são sete versos, pedindo que a Deus abençoe para ler o livro sagrado. Esses sete versos são tirados dos Salmos. São todos os Salmos. Todos eles. Quer dizer, o pregador sabia todos os Salmos de cor. O momento que ele diz o Salmo, coisa nenhuma. Está claro não? Está certo não? Tá certo? E pouco a pouco ele começa a traduzir a Bíblia para o árabe. Tá? No Corão atual, Maomé, o pregador diz para Maomé, atenção, hein? No livro atual, no Corão atual, está escrito o seguinte: eu já te dei o sete da repetição. A Fatiha, o sete da repetição, e o Corão sublime, e o livro sublime. Quantos livros escreveu o pregador? Quantas obras? Faça a conta. Eu já te dei o sete da repetição e o Corão sublime. Está no livro atual, não. Quantos livros tem? Três. Sete da repetição. O livro atual, onde deve ser isso. E o Corão sublime, a Bíblia em árabe. Claro? Então tem três. A tradução da Bíblia em árabe desapareceu. Não se tem mais. o sucessor de Maomé quiser desaparecer. O que eles têm só, em árabe, é o diário do rabino, o diário do pregador. E hoje os árabes leem como se fosse a Bíblia. E eles contam a história do pregador em Meca e a relação dele com Maomé, o cursinho extra que deu para ele à noite. É claro, mas... Entenderam ou não? Os árabes rezam hoje o diário do rabino, que ele contava as aventuras dele em Meca. Vocês entenderam o ridículo do negócio? E o pregador diz, Maomé, quando você tiver dúvidas sobre o livro, consulta os rabinos de Israel. Está loucura? Eu posso trazer aqui para mostrar. A professora agora.
Então como é que são essas as brigas entre os judeus e os árabes?
Sempre já. Ismael brigou já com Isaac, desde o começo, lembra? Porque um é filho legítimo, outro não. Eles são primos entre si. É claro? É claro que os chefes momentâneos sabem disso. Por exemplo, Omar foi califa em Jerusalém. Omar tinha sentado-se no trono e tinha ao lado dele o trono de Maomé, onde ninguém podia sentar, na corte de Omar. Quando chegava o grande rabino de Jerusalém, todo mundo ficava de pé, inclusive o Omar, entrava o grande rabino de Jerusalém, então todo mundo parava, etc., tinha uma cerimônia, e ele sentava no trono de Maomé. E o califa abaixo. Quer dizer, até o mar eles reconheciam o grande rabino como chefe da religião dele.
De que ano?
Vai ser 644.
O mar que fez a mesquita em cima da mesquita, do templo.
É o templo de Salomão.
Ah, ele quer dizer fazer o templo.
Ele fazer o templo.
Professor, esses sunitas e xiitas são...
Sunita quer dizer tradicionalista. São os defendistas lá do corpo. Xiita, os que seguem Xia, quer dizer partido. O nome dele é Xia Ali, o partido de Ali, o gênero do nome. Isso aí eu vou explicar depois. Tá bom? Tudo bem? Mas e a perguntagem? Vigia, você levantou a mão? Não, vem falar alguma coisa.
Ah, eu fui. Não, o senhor já respondeu. Eu ia perguntar o seguinte: se os árabes atuais não se bancaram que foi ensinado coisa de.
Eles não se bancaram. Os árabes são fanáticos. Não se pode examinar o Corão. Eles se recusam a examinar. Examinar o Corão é crime. É proibido. Uma vez lá no Unicamp, levaram um árabe para descobrir o livro. O Adi, lembra? Ele me deu um livro lá da mesquita, né? Eu tirei muitos dados que eu estou dando hoje para você. É interessante. Tem no site, a história de Maomé, tem lá. Não tem um exame do livro que eu preciso fazer aí. O livro é todo, o Corão é totalmente judaico. A quantidade de palavras judaicas que tem é tremenda. Na segunda parte do livro, que é a parte de Medina, eu não me lembro o número de versos. Não sei quanto tem, 4 mil versos. 2.500 a 3 mil são tirados de comentários dos rabinos. De cor. Então Zacarias diz: quem foi o autor desse livro? Certo? Se foi a lá, ele ia receber o prêmio Doutor Honoris Causa em consciência judaica. Porque ele sabe de judaísmo.
Da Mishnah que tem mais.
Tem Mishnah, tem os Midrash, tem de tudo. Tem tudo. Tabu, sabe de tudo. Então, a maior parte dos textos são decorados dos livros judaicos. Então, no momento, não precisa desse livro. É um especialista. É um judeu especialista na Sagrada Escritura e nos comentários do rabino. Está claro? Deu para entender até aqui? Interessante.
E, ô professor, e a força, a influência que ele tinha militar, né, para tomar na força depois?
Não, ele não tinha influência militar nenhuma, ele fugiu. No começo ele teve um pregado em Meca, deu uma perseguição violenta. O tio dele, especialmente, a Montaleiro, que era um ricaço, brigou com ele e fez perseguir. Então, alguns deles fugiram para a Etiópia, que era em frente à Arábia. Depois voltaram, certo? Hali ficou, filho de Abu Talib, ficou em Meca com o Maomé. Depois eles foram, uma pressão enorme, tiveram que fugir. Fugiram e foram para Medina. Em Medina tinha muitos judeus. Então, pegaram uma tribo inteira árabe e converteram o judaísmo. E aí organizaram isso para atacar Meca. E começou uma guerra que durou vários anos, até que Maomé conquistou Meca. Então ele botou para fora todos os ídolos, todos aqueles, pelas pedras e pau que tinha lá, claro, e fez lá somente podia o Tuarahuá, que é o nome que os judeus davam para o Deus Supremo também, que é Demônio, que está na Bíblia. Então o nome Alá, os cristãos também chamam Deus de Alá. Certo? Então o nome era comum, os cristãos, os judeus, não me canto. Mas para os cristãos, Alá em árabe é o Deus Pai, isso aqui inclui o Filho e o Espírito Santo. Para os judeus é só Yahvé, Elohim. E para os árabes, Alá, eles no começo acreditavam que era o Deus judaico. Por isso eles rezavam que nem os judeus, virados para Jerusalém, por isso não podiam comer porco que nem os judeus, por isso que circuncidar que nem os judeus, em todos os costumes judaicos. O começo do Maometismo foi totalmente judaico. Tá claro?
O professor e o...
Hoje vamos continuar atrás.
E é, o livro não pode ser interpretado, mas diz que nas caricas eles interpretam.
Interpretam interpretações místicas, tá certo? Não históricas. Fazer uma exegese racional, o Corão primeiro foi feito pelo Zacarias, tá? Isso é crime. Crime. Está parte do princípio. Que o homem pode não ser profeta. Aí está condenado já. Tá certo? Eu posso trazer depois os textos. Eu trago o Corão, vamos ver a certa repetição e examinar os versículos dos salmos que são iguais, etc. Está claro? Tudo bem? Alguém tem outra perguntinha? Tudo bem? Tá bom. Então, se não tem pergunta.